Estamos de volta com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje segunda-feira, 30 de dezembro. Você que nos acompanha em casa, no trabalho, no rádio Apilha, no rádio digital, você que acompanha a CBN pelas plataformas em outras regiões do Paraná, do Brasil, do mundo, seja bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da audiência. A nossa conversa agora é com Elias Idec, presidente da Frimeza. Estamos conversando com representantes do setor produtivo aqui do Oeste do Paraná para que a gente possa falar desse ano de 2024 e, naturalmente, projetar 2025. São pessoas que têm potencial para fazer a leitura para que a gente possa entender e, quem sabe, enxergar um pouquinho mais adiante. Isso é importante para o processo geral das coisas. Elias Idec, satisfação recebê-lo aqui, embora de forma remota, participando conosco na programação da CBN Cascavel. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes CBN. É sempre um prazer poder conversar com você, trocando informações, muito importante.
Lembrando que o ouvinte pode interagir aqui com a CBN, tem uma pergunta, quer encaminhar para cá, pode mandar no WhatsApp 991-37-7533. O balanço, estamos fechando o ano, hoje é dia 30, no que diz respeito à Frimeza, é positivo, Elias?
Roberto, o ano de 2024, para nós, para o ramo de atividade da Frimeza, dá para dizer que houveram dois períodos bem distintos. O primeiro semestre, que foi bastante apertado, foi um semestre que o mercado consumidor estava apático, as exportações de carne suína também estavam aquém do esperado, e a partir de junho, então, houve um crescimento nas exportações, uma recuperação de preços no mercado internacional e também o câmbio auxiliou de lá para cá. Então, houve uma reversão de perspectivas, né, e melhores resultados a partir do segundo semestre, de formas que estamos fechando o ano melhor do que o ano anterior e um pouco acima, né, de crescimento em relação ao ano anterior. E devemos crescer em torno de 8% no faturamento sobre o ano passado, ou seja, passar de 6,1 bilhões para 6,6 bilhões em 2024. O mercado interno, ele, no final de ano, é um período normal, sazonal, de maior consumo de produtos de valor agregado, né? Todos os produtos natalinos, cortes especiais, né? Então esses deixam uma margem um pouco melhor. Então, te diria assim, que o ano, o fechamento do ano foi bom. Podemos dizer que, apesar de todas as dificuldades do primeiro semestre, conseguimos compensar no segundo semestre.
O senhor falou aí em 8% o crescimento. Quando a gente fala sobre o PIB do Brasil, se projeta um crescimento de 3,5%, e a gente tem conversado justamente com as lideranças, não é? E projetando, é uma cooperativa de crédito, é uma cooperativa agroindustrial, enfim, e a gente observa que crescimentos têm sido superiores, muito superiores à média nacional, ou levando-se em conta o PIB, que é o produto interno bruto, que é a soma. Então, mais uma vez, cresceu bem acima da média nacional, ou do PIB nacional.
É importante ressaltar que nós, dos 8%, nós crescemos 4% em volume. Né? Então, foi maior volume de produção. E 4% praticamente a reposição da inflação. Estima-se aí em torno de 4,7%, próximo a 5% a inflação. Então, você vê que o crescimento é em função de aumento de produção, né? Aumento do trabalho produtivo. Então, mesmo que o crescimento do país não tenha proporcionado, né, crescimento maior de poder aquisitivo, de consumo, né, mesmo assim se conseguiu produzir a mais do que o Brasil produziu. Eu te diria que graças à exportação, né, a exportação ajudou a retirar do país e mandar para o exterior e trazer dólar, que foi o lado positivo, né, do ano.
Tem várias perguntas aqui, vamos por parte para que a gente possa manter a linha de raciocínio, mas tem o Nelson, por exemplo, dizendo o seguinte, pergunta ele aí, o dólar alto, então, é bom para a cooperativa?
O dólar alto, ele é bom para exportação. Tudo que se exporta do país, tu traz o mesmo dólar, transforma aqui. Quanto mais real vale o dólar, mais reais tu põe no caixa da empresa. Então, para quem exporta, é muito bom. Agora, sabemos que o país ainda importa muita matéria-prima química, produtos de tecnologia da informação, máquinas, equipamentos, né, que no balanço geral do país, aí precisa se fazer outra conta, né? Porque tudo que você importa vai ser mais caro. Mas para quem está exportando, é positivo o câmbio, né, o dólar valorizado.
Muito bem, tem uma pergunta aqui, quem está fazendo essa pergunta, o Rogério de Toledo, sobre a unidade lá em Assis Chateaubriand. Ele pode comentar alguma coisa a respeito?
Exatamente. O nosso projeto é Assis Chateaubriand, tem uma rampagem, né, de crescimento que vai até 2030. E a etapa de 2024, dá para dizer que nós atingimos 85% do que estava programado. Ficou um pouquinho abaixo do que estávamos programando, mas crescemos, né? Esses 4% que a gente cresceu foi em função de ter aumentado a operação em Assis Chateaubriand. O crescimento foi em função de que a produção de suínos ela foi um pouco mais lenta do que havíamos projetado há 5 ou 6 anos atrás. E, basicamente, podemos dizer que isso é em função de que o produtor, com os juros altos, ele tem maior dificuldade de investir na produção, no campo, né? Os juros cresceram muito, então ele diminuiu um pouco essa velocidade, né, de investimentos no campo. Mas estamos no ritmo, né, que foi traçado, e para o ano que vem esperamos um crescimento de 8% no faturamento oriundo da carne, né, do aumento na suinocultura. Então, acreditamos que essa produção ela já começou a acontecer, né? As matrizes já estão a campo, novas unidades produtoras de leitões pelas cooperativas já estão sendo concluídas, e devemos então crescer mais 8,5% o ano que vem, e basicamente em Assis Chateaubriand. Então, nós havíamos começado uma parte do segundo turno naquela unidade e tivemos que reduzir um pouco porque pela falta de animais. Agora, a partir de março, retomaremos o segundo turno, né, e o ritmo, né, normal de crescimento que está no projeto.
Gilmar faz aqui uma pergunta, ele é de Céu Azul. Ele diz o seguinte: gostaria de saber do Elias sobre a produção de suínos para nós produtores, os criadores de suínos. Os tempos não têm sido fáceis. Não tem sido fácil para o produtor de suíno? É isso, Elias, está dizendo aqui o Gilmar. E quais são as perspectivas para esse setor?
Nós precisamos dividir ou separar atividade de suinocultura naqueles produtores que nós chamamos de integrados, que eles estão vinculados a uma empresa, uma grande empresa integradora. Por exemplo, nós temos aqui na nossa região, é o caso da Frimeza e suas cooperativas, é o caso da BRF, é o caso da JBS, é o caso da Copavel, é o caso da Friela, Frivate. São empresas que o produtor tem um contrato de produção e entrega de suínos. E quem banca toda essa produção, o custo de produção, é a integradora, ou a cooperativa ou a empresa integradora. E o produtor recebe uma remuneração por criar o suíno, né, cuidar o suíno e ceder as instalações. Então, esse produtor, historicamente, ele tem uma margem já pré-calculada e ele não corre nenhum risco de preços no mercado. Sobe preço, baixa preço, dólar, mercado externo, mercado interno, esse produtor tem a sua renda garantida. Ela é uma renda média, ela não é extrema, mas também não gera prejuízo, é uma renda calculada. Então, esse grupo de produtores no Brasil hoje representa 88% da produção de suínos no Brasil. A outra parte, que é 12% do suíno produzido no Brasil, são dos independentes. É aquele produtor de suíno que ele não tem vínculo com nenhuma empresa. Ele cria por conta própria, o custo dele é por conta própria, o risco é por conta própria, e ele aproveita o mercado. Por exemplo, o ano de 2024 foi um ano extraordinário para o independente. O preço do suíno explodiu no mercado, fora da realidade. Agora, se você olhar 2022, 2023, o preço esteve abaixo do custo, por isso que muitos produtores independentes pararam as suas atividades, não conseguiram, muitos quebraram e não conseguiram sobreviver. Então, é uma opção que o produtor de suíno tem. Ou ele vai para uma integradora com uma tranquilidade de não ter prejuízo, ou ele fica independente, seguindo os riscos de mercado. Mas, como eu falei, no Brasil, apenas 12% são independentes e 88% pertencem ao integrado. Eu poderia dizer assim, que o integrado, ele não tem riscos, né? Ele recebe aquela remuneração fixa, cada empresa tem um critério de remunerar e ele não tem esse risco. Agora, independente, sim, esse está sujeito aos riscos. Mas o mercado independente foi extraordinário, foi excelente durante todo o ano de 2024. Poderá, e já começou a ceder os preços, a partir de janeiro, fevereiro, nós acreditamos que os preços estarão numa faixa aí histórica, normal, né? Porque havia pequena oferta de suínos no mercado e o preço cresceu, né? Aquelas empresas que completavam abate comprando no mercado spot, eles elevaram o preço. Passado o fim de ano, isso volta a uma normalidade.
E falando do consumo interno e de exportação, tem bastante espaço ainda para crescer, para produzir?
O Brasil tem vantagens comparativas com os demais produtores de suínos no mundo. Entre elas, nós temos o menor custo de produção em função de baixo preço dos grãos, baixo custo de produção dos grãos. Então, ninguém no planeta consegue produzir um suíno mais barato que o Brasil. E a referência é em torno de $1. O custo de produção no Brasil do suíno é $1, suíno vivo. Para você ter uma ideia, o custo americano é $1,25, que é o mais próximo. O custo do europeu chega próximo a $2, em torno de $2. O asiático, em torno de $2, um pouquinho a menos, 1,8. Então, se o mundo precisa de carne suína, é o Brasil que é o candidato. Uhum. É o Brasil que tem essa condição. Como está o consumo no mundo de carne suína? Dá para dizer que está equilibrada a oferta e a demanda. Alguns países, algumas zonas estão reduzindo a produção, é o caso da Europa. A Ásia está estabilizada e seguidamente tem doença, peste suína e afeta o rebanho deles. O americano está estável, o Canadá diminuiu um pouco a produção. Então, toda e qualquer demanda de suíno no mundo é o Brasil que está em primeiro lugar. E a Ásia, né, toda a Ásia, desde Japão, Filipinas, entrou agora há pouco, a própria China, Hong Kong, Vietnã, Malásia agora entrando um pouco. Então, a expectativa de que esses países vão demandar mais carne suína. E aí o Brasil é um forte candidato para colocar essa carne. No mercado interno, de 2018 para cá, o brasileiro aumentou em torno de 4 quilos o consumo per capita de carne suína. Nós estamos hoje próximo a 20 quilos por habitante. A previsão é de que isso continue aumentando e se fala que em 2030 devemos estar consumindo 25 quilos per capita de carne suína no Brasil. Então, isso é uma boa perspectiva, né, para o mercado interno também. Então, os indicadores, o cenário externo e interno mostram uma expectativa positiva para a carne suína. Claro que isso também depende da carne de boi, porque o brasileiro tem o hábito, né, consome carne de frango porque é mais barato. E também ela chegou num nível muito bom de qualidade de apresentação. Mas a carne de boi, que é assim, a preferida, ela reduziu o consumo por causa do preço. A exportação foi muito alta no último ano e o preço do boi voltou a subir. Nada indica que a exportação de boi deve diminuir, acho que vai ainda crescer. Então vai manter a distância, né, de preço da carne suína. Então, resumindo tudo isso, a nossa visão é uma boa perspectiva, né, para aumento da carne, da produção brasileira. Só isso não pode ser exagerado, tem que ser programado, controlado, para não gerar excesso de oferta. Se tiver excesso de oferta, o preço cai. Então, acho que gradativamente tem espaço para crescer a carne suína.
E fazendo relação, tudo isso que o senhor falou, com a economia geral no Brasil, com as decisões que são tomadas aqui no país, com os indicadores econômicos que a gente está visualizando, taxa de juros subindo 12,26%, inflação acima da meta, isso vai provocando a alta da taxa de juros, que está em 12,25%, mas tende a subir mais. Isso, de alguma forma, algumas incertezas que a gente vive no país, isso pode comprometer essa projeção positiva que o senhor faz ou não?
Naturalmente, o Brasil tem umas vantagens comparativas, que é solo, água, produção, custo baixo, né, que a natureza nos deu. Agora existem outras vantagens que eu chamo de desvantagens competitivas. Quais são as desvantagens competitivas do Brasil? E é esse ponto que você levantou. Nós perdemos para nós mesmos. Uma macroeconomia que não privilegia a produção, tá? Privilegia o consumismo. Então, nós temos contra nós insegurança jurídica, insegurança de propriedade, legislação trabalhista, populismo, auxílios e benefícios que fazem as pessoas não trabalhar. Enfim, são desvantagens que são construídas pelo ambiente brasileiro. Como é ambiente político, ambiente econômico, ambiente judiciário, que prejudicam os investimentos, prejudica o setor produtivo, e é esse o grande perigo que nós enxergamos, que o Brasil não consegue sair disso.
Mas o senhor tem perspectivas de que esse cenário possa mudar? Ou não? O senhor não vê, pelo menos a curto, médio, um prazo, enfim, de mudar essa história?
Roberto, na vida a gente vai aprendendo com as lições que a vida nos traz, que o cenário nos traz. Nós passamos por várias décadas aí de movimentos econômicos, demográficos, né, que foram ajustando, mudando e adequando o cenário, né, e a vida das pessoas. Esse cenário que se apresenta hoje, ele é muito complicado, né? Se não mudar a estrutura gerencial, vamos falar assim, econômica do país, é difícil mudar a realidade, né? O Estado, ele quer ser indutor, ele quer ser controlador de tudo, ele é gastador. Hoje nós temos dois grandes sugadores da economia brasileira, O primeiro é o Estado com a carga tributária. É, nós pagamos aí 34%, 35% tudo que se produz no país. E ainda não chega. E a máquina pública continua elefante, continua gastadora, não investe em nada, só gasta, né, e não chega tudo o sacrifício que o setor produtivo e quem trabalha entrega para o governo. E o segundo jogador é o sistema financeiro. É, não é possível um país ser viável com uma inflação de 5% e uma taxa de juros de 14%, 15%. Quem é que consegue, na raça, na produção, na produtividade, ganhar 10% líquido final, depois de sobreinvestimento? Isso não existe.
É difícil, então, né? Nosso tempo acabou, Elias. Muito obrigado pela participação aqui na CBN. Nós precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo. Feliz 2025.
Um igualmente, bom ano.
Elias Zideck, presidente da Firmeza, conversando conosco. Repórter CBN no ar.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.